em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao primeiro Em Nome da Lei 2022. É já dia 30 que os portugueses vão de novo às urnas, um escrutínio que permitirá a escolha dos nossos representantes no Parlamento e também gerar a solução política que poderá governar o país. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos falar sobre os compromissos éticos e políticos que os candidatos a deputados assumem perante os partidos que representam e os eleitores que os elegem. Para que servem, afinal, esses compromissos, para lá de garantir aos partidos que têm deputados bem comportados, que cumprem a disciplina de voto e não desalinham do chefe? É o que vamos tentar perceber na edição de hoje do Em Nome da Lei. São nossos convidados os deputados e de novo candidatos à Assembleia da República, João Oliveira, do PCP, Pedro Delgado Alves, do PS, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda e Hugo Carneiro, do PSD. Sejam todos bem-vindos, bom ano e boa campanha eleitoral, que seja esclarecedora e clara sobre as alternativas que os portugueses vão poder escolher para o país. Espero que nós aqui possamos hoje também dar o nosso contributo para esse esclarecimento. Pedro Delgado Alves, comece por si. O Jornal Oficial do Partido Socialista anuncia o compromisso ético subscrito pelos vossos candidatos às legislativas como uma iniciativa inédita, o que me parece uma expressão manifestamente exagerada, porque outros partidos têm também esses compromissos e porque, pelo menos desde 2015, corrija-me se estou errada, os candidatos socialistas já estavam obrigados a esse compromisso. Qual é que é a novidade desta vez?
Em primeiro lugar, bom ano a todos e a todas. Também esperemos que os próximos dias e semanas sejam esclarecedores. É inédito, não no sentido de ser inédito em 2022, 2021. É inédito porque o PS foi, logo em 2015, o primeiro partido a fazer esta formalização. Há haver um documento colocado à subscrição dos candidatos a deputados que permite ali traduzir um conjunto de elementos, uma declaração com conteúdo mais político do que jurídico, portanto, obviamente não tem valor jurídico, é um compromisso perante os eleitores e perante o partido em causa, e em grande medida que hoje já grande parte do que ali se declara até resulta de outras obrigações legais. Portanto, seja do próprio Estatuto dos Deputados, seja do Código de Conduta, que não sendo um instrumento jurídico, é um instrumento político relevante. Portanto,
tem muita coisa aqui que é redundante.
O meu ponto onde eu enfatizaria o relevo e o interesse que o documento pode ter é mais em relação a quem ainda não exerce as funções de deputado, ou seja, para um deputado que é recandidato, obviamente grande parte do que ali está previsto já resulta do Código de Conduta, das obrigações declarativas, do regime de incompatibilidades e impedimentos, ou seja, em relação a quem é atualmente deputado, o conjunto das obrigações de publicidade e transparência já permitem fazer o escrutínio e fazer o acompanhamento de grande parte do que ali se encontra previsto, neste caso no compromisso ético. E ao contrário do que acontece, por exemplo, com o Presidente da República, que os próprios candidatos têm que fazer declaração de rendimentos e já dar alguma indicação sobre estes elementos complementares, isso não acontece em relação aos candidatos a deputados e, portanto, a ideia subjacente a este compromisso é de haver uma vinculação adicional complementar ao serviço público e ao interesse público, colocando acima de outros interesses que a pessoa pudesse eventualmente ser tentada a representar e reiterar estes elementos relativamente à forma como o mandato será exercido.
Mas
Marina
também
fez aí uma referência, não sei se era o que me ia perguntar, à questão da disciplina, mas curiosamente a disciplina, portanto, o compromisso perante o partido, se quisermos, até de todos os partidos, o Partido Socialista é o único que tem expressamente previsto nos seus estatutos e no regulamento do respectivo grupo parlamentar a previsão da liberdade de voto como princípio de atuação regra dos deputados.
Mas tem também previstas as situações em que tem que haver disciplina de voto.
Se quisermos, temos uma regra, talvez não seja o inverso das restantes forças políticas, mas ficam identificadas as questões da governabilidade, ou seja, as questões relativas ao orçamento de Estado, relativas aos programas de governo, às moções de censura, no fundo aquelas em relação às quais é importante transmitir aos eleitores que têm, obviamente, a noção de que, elegendo, e partidos são aqueles que constam do boletim de voto, portanto nós não temos individualmente nomes de pessoas, temos nomes de partidos, e portanto as pessoas têm que ter um grau de segurança significativo de que quando votam no Partido Socialista, no Partido Comunista, no Partido Social Democrata, o conjunto do programa eleitoral daqueles partidos terá adesão por parte daqueles que são candidatos às eleições e, portanto, o compromisso também serve a essa finalidade, dando naturalmente o respeito suficiente pela margem de autonomia, de liberdade, indispensável ao exercício do mandato, mas prevendo também estas questões que são indispensáveis ao funcionamento da democracia parlamentar com partidos, que é aquela que nós temos.
Mas diga-me uma coisa, há aqui um elemento novo desta vez que tem que ver com a representação de interesses, não é? Quem integra as listas eleitorais do Partido Socialista terá de renunciar a qualquer exercício da atividade de representação de interesses, o que se chama normalmente o lobbying, junto de entidades públicas, e tem também de revelar as atividades profissionais que desenvolveram nos últimos 5 anos. Isto foi introduzido porquê? Porque por má consciência do PS e do PSD por terem recuado na aprovação da regulamentação do lobbying.
Ora bem, eu talvez seja de todos os que têm menos má consciência, na medida em que procurei até ao fim que a iniciativa legislativa fosse aprovada, achava que havia condições para o fazer. Na parte do PS e nesta reta final entendeu-se que não estavam ainda reunidas as condições de amadurecimento suficientes para ser aprovada a legislação sobre o lobbying. De resto, quer o PSD, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, meus interlocutores neste debate, não têm uma posição favorável à regulamentação do lobbying, portanto só o PS, o PAN e o CDS é que tinham iniciativas e que tinham concluído, conjuntamente com alguns deputados do PSD, a elaboração desse texto, mas fundamentalmente o que se trata aqui é de um fundo, esse adiamento, essa opção por não fechar esse processo legislativo tomado pelo PS nesta legislatura, não corresponder a esta matéria ter desaparecido nem do programa do Partido Socialista, nem das medidas da Estratégia Nacional contra a Corrupção, por exemplo, onde a matéria da pegada legislativa continua a constar como tendo de ser objeto de desenvolvimento, e portanto não estando em vigor em nenhum ato jurídico, não estando previsto em nenhuma lei a obrigação de renunciar à representação de interesses e depois eventualmente de publicitar adicionalmente os elementos relevantes para mapear o lobbying, é assegurado.
Mas tudo isto de pouco servirá se não houver mecanismos de avaliação depois no cumprimento do mandato destes compromissos assumidos pelos deputados. Como e quem, como é que se fiscaliza?
Ora bem, o compromisso ético, no caso, não sei se me pergunta especificamente do compromisso ético ou do código de conduta.
Sim.
O compromisso ético, como digo, em grande parte, ele sobrepõe-se com obrigações jurídicas que têm depois mecanismos de fiscalização e acompanhamento através da própria instituição parlamentar, portanto da Comissão da Transparência do Estatuto dos Deputados.
Mas a Comissão da Transparência não analisa questões de ética, mas apenas se há uma violação ou não da lei das incompatibilidades.
Mas
cá está,
o compromisso ético tem várias componentes. Uma, que volto a dizê-lo, é aquela que, enfim, há bocadinho dizia que podia ser vista como redundante, mas que traduz o cumprimento de obrigações que traduzem obrigações legais. Essa, sim, a Comissão da Transparência tem a possibilidade de acompanhar. Também, adicionalmente, vigora desde 2019 um código de conduta, que sendo um instrumento da chamada soft law, portanto não sendo um instrumento jurídico do qual se extraiam consequências jurídicas, permite algum acompanhamento por parte da instituição parlamentar para verificar se há falhas graves ou não. Também matéria de polémica nesta legislatura, mesmo no seu processo de aprovação, nem todos os partidos têm uma visão, têm a mesma visão sobre esta matéria. Quem diga que ou é o que está na lei ou é o que deve ficar na lei, tudo o resto, enfim, pouco pode ajudar e até pode ser uma nuvem adicional, porque não é claro até onde pode ir a Comissão da Transparência, mas o que é facto é que a Comissão da Transparência criou neste mandato 2 grupos de trabalho, um relativo ao registro de interesses e outro relativo à aplicação do Código de Conduta, em relação ao qual, por exemplo, matérias como salvaguarda do interesse público em primeira linha, proteção do mandato, podem ser aferidas. Outras, obviamente, era aí que eu também queria ir, aquelas que são estritamente do foro da relação do deputado com o partido, que também ali estão espelhadas, designadamente as matérias relativas à disciplina de voto, obviamente essas, a forma do seu escrutínio, passa pelo próprio escrutínio interno. Portanto, volto
claro.
A dizer, não é o caso do PS em que a matéria da disciplina de voto não tem hoje o impacto que tinha há uns anos, porque ela se circunscreve a aspectos muito específicos relativos à governabilidade, mas durante esta legislatura, em vários partidos, quando houve desrespeito da disciplina de voto, houve depois a possibilidade de procedimentos disciplinares internos em alguns partidos. Não é o caso do PS, mas esse é, por exemplo, a forma como quem os tem, ou seja, mecanismos de controlo interno da disciplina, poder exercê-los.
Deixe-me falar de um caso concreto, porque também é a partir dos casos concretos que as pessoas que nos estão a ouvir percebem as situações. Por exemplo, o caso da deputada Joana Lima, que promoveu reuniões entre investidores brasileiros para compra da empresa Omni e técnicos da Parvalorem, uma empresa pública a quem a Omni devia 17 milhões de euros, acabou ilibada pela Comissão Parlamentar da Transparência, e a Joana Lima volta a ser candidata pelo Porto. Mas esta situação não levanta questões éticas?
Ora bem, esta é uma das questões que há bocadinho referi, quando podendo ser, enfim, os poderes de que a Comissão dispõe para intervir num processo, poderem ser geradores de alguma dúvida. Quando estamos perante matéria que simultaneamente pode ser do foro, como digo, aqui estritamente, não quero usar a expressão ética, mas no fundo relativa à conduta que um deputado ou um titular de um cargo pode assumir, uhum. quando ela se sobrepõe potencialmente com outras relativas à investigação criminal que possa estar a ocorrer, de facto pode haver aqui uma zona de sobreposição que pode gerar dificuldade. E, portanto, o ideal é, de facto, reservar às autoridades judiciárias as investigações que devam ter lugar e reservar à instituição parlamentar aquilo que é a verificação, a adequação do comportamento de um deputado face à prevalência do interesse público. Eu, enfim, em relação a esta matéria e a outras, em alguns aspectos, nem sempre sou acompanhado integralmente por todas as pessoas que partilham comigo a mesma bancada. Mas, de facto, este é um exemplo bom de uma uhum. situação em que era positivo que existisse legislação bastante mais clara sobre a representação de interesses, independentemente de serem públicos ou privados, para haver uma clara separação das águas que permitisse definir aquilo que é o exercício de funções públicas.
Para que é que serve este compromisso que está aqui no...
O compromisso serve precisamente para garantir que, na ausência de legislação aprovada, enquanto
que
ela não tiver...
Que esta deputada que na anterior legislatura teve este comportamento não venha a ter no próximo, mas não deveria haver uma sanção do próprio partido que...
No caso concreto,
e a sanção,
querendo entrar no detalhe, mas, enfim, fazendo a pergunta e tendo até havido uma tomada de posição e uma avaliação pela agora designada Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, no grupo de trabalho, especificamente sobre o Código de Conduta, o facto de ser detectada uma situação potencialmente geradora de dúvida, não obriga a que a conclusão seja de que, efetivamente, a dúvida se conclui pela existência do incumprimento da regra.
Claro,
se me pergunta relativamente a este caso concreto, ora, este caso concreto é um daqueles em que os novos mecanismos, concordemos ou discordemos deles, foram postos em prática na sequência da comunicação feita junto à Comissão, esta num grupo de trabalho composto por todas as forças políticas que o desejassem integrar, portanto todas aquelas que fazem parte da Comissão, e extraíram uma conclusão sobre a adequação daquela conduta à lei e àqueles que são aqueles que resultam do Código de Conduta. Portanto, me faz a pergunta concretamente neste caso. Ora, são feitas foi que naquele caso não tinham registado, não tinham retirado daquilo que foram as possibilidades de averiguação pela Comissão feitas, elementos para isso. E, portanto, a Marina escolhe um exemplo que pode ilustrar as dúvidas, as dificuldades e o problema, mas em concreto este teve uma resposta e este teve uma tomada de posição pelo
casos
Parlamento.
Que colocam perplexidade à opinião pública. Uma última questão antes de passar a outros participantes neste debate. Este compromisso a que os candidatos do Partido Socialista estão obrigados não impõe nenhum dever aos deputados que tenham sido constituídos arguídos ou acusados da prática de crime. Porquê?
Na medida em que o princípio, quer na legislação, quer também nestes casos, prevalece e corretamente, deve ser o princípio da presunção de inocência. Naturalmente, não é um princípio jurídico que possa ser descartado apenas por estar a construir um documento complementar para o exercício do mandato. Porque, repare-se, a Marina refere apenas constituição como arguído.
São vários níveis,
há vários níveis, mas, portanto, em relação a todos eles, aquele que é um elemento relevante, e, aliás, este tema, já vou lá muito rapidamente, até foi discutido recentemente a propósito do pacote, das medidas legislativas do pacote da corrupção, sobre quais as consequências jurídicas que devem advir da condenação de um titular de cargo público por um determinado conjunto de crimes. Uhum. E nesse debate, e foi um debate que teve lugar na Comissão, e enfim, com input de muitos penalistas, constitucionalistas, uma questão que se colocava era a extrapolação ou a retirada de consequências jurídicas imediatas, de efeitos imediatos, de uma eventual condenação. Portanto, já nem estou a falar de ser investigado, de ser arguído, de se ser acusado. Estou a falar mesmo da condenação. Mesmo a ideia de que a condenação automaticamente extrairia essa conclusão, foi possível chegar a uma solução e a uma fórmula adequada, que permite preservar aquilo que a Constituição exige, que é que não pode haver isso como efeito automático, mas sem excluir a possibilidade dessa consequência, dessa sanção acessória poder ser decretada, poder fazer parte da decisão judicial. Repare-se, nesse ponto, numa fase muito mais avançada, em que já estamos a falar de alguém condenado, aquilo que são as exigências da lei penal, da lei processual penal, levaram a que a solução tenha que ser construída de forma proporcional e adequada. Obviamente, quando estamos a falar de alguém que é arguído, investigado ou mesmo acusado, o princípio, e vejamos, não há como legislar ou como construir um compromisso ético, senão da forma como a própria justiça está a concluir.
Mas há figuras como a suspensão de mandato.
Já lá vou, mas tens de concluir.
Estamos
a falar do compromisso ético e, portanto, neste mesmo exercício deve-se atuar precisamente como a justiça, vendada. Ou seja, não se pode abrir subchavetas e ter em consideração o caso concreto A, B, C ou D e verificar que a questão poderia ser merecedora de uma resposta taxativa de que isso implica uma suspensão de mandato ou que isso implica mesmo a renúncia de funções, quando a palete de circunstâncias que pode ditar a situação de alguém ser constituído arguído, e em muitos casos tivemos até pessoas investigadas que foram depois acusadas e depois ilibadas, há que ter presente este equilíbrio, sem obviamente deixar de também ter presente que num outro plano, que é o plano da avaliação...
Mas, Pedro Marina, Delgado Alves, demoram os processos em Portugal, com os recursos que existem, podemos ter alguém a fazer inúmeros mandatos no Parlamento sob suspeita...
Mas eu devolvo-lhe a pergunta precisamente à inversa. A duração excessiva dos processos, aquilo que prejudica, de facto, é que a justiça seja clara e célere, e neste caso o que estaria a extrair era uma sanção, uma consequência jurídica, a impossibilidade de exercício de funções perante algo que no fim do dia pode, e como em muitos casos sucede, redundar numa não condenação. E portanto aqui o ponto precisamente é a avaliação política que cada titular de cargo depois tem que fazer face às circunstâncias do caso, face à gravidade das circunstâncias daquilo que é acusado, face à evidência na opinião pública que isto tem, obviamente isso não impede a pessoa de poder retirar a conclusão, de extrair a consequência de isto é prejudicial ao exercício do mandato de tal forma que isso implica a sua subsistência, mas esse é um juízo que não se pode, e penso que corretamente, sem pôr em causa, sem pôr em risco a princípios estruturantes do processo penal, ser formulado de uma forma taxativa e sem nuances como essa que resultaria dessa consequência de pura e simplesmente dizer que necessariamente tem que estar de fora.
O PSD tem uma leitura diferente, tem regras muito detalhadas sobre esta matéria. O Carneiro, o PSD obriga desde das anteriores legislativas, portanto desde 2019, os seus deputados a assinarem um compromisso de honra em que garantem não estarem associados a nenhum processo de natureza criminal que possa afetar a sua idoneidade ou o bom nome do partido, e se depois de serem eleitos deputados vierem a ser condenados em primeira instância por crime cometido com dolo, portanto com a intenção de provocar aquele dano, têm de solicitar a suspensão do mandato e após o trânsito em julgado, portanto, quando já não houver quaisquer hipóteses de recurso, renunciar a todos os mandatos para que tenham sido eleitos. Eventuais responsabilidades criminais são o único aspecto que é importante garantir para o PSD da parte dos candidatos a deputados, porque quanto a tudo mais, o vosso compromisso de honra é omisso.
Sim, antes de mais muito cumprimentar-vos a todos e desejar-vos um bom ano. É um facto que existe esta declaração de compromisso de honra e nós temos que perceber, desde logo, que nós estamos a ir para lá daquilo que a lei já estabelece hoje. Por exemplo, eu estive a ouvir o deputado Pedro Delgado Alves a referir-se a um conjunto de compromissos éticos que são apresentados aos deputados do Partido Socialista, mas eles, tanto quanto me é dado a entender, resultam já hoje da Lei 52 de 2019. Ora, aquilo que o PSD faz no seu processo interno é pedir aos futuros deputados do PSD que estabeleçam um compromisso que vai para lá daquilo que a Lei 52 de 2019 já estabelece.
Essa lei é o quê?
Ela estabelece o regime do exercício de funções por titulares de cargos públicos e altos cargos públicos. Portanto, não se aplica só a deputados, existem outros cargos que também são abrangidos, mas os deputados também, enfim, estão sujeitos à sua regulação.
Sim.
Portanto, essa lei estabelece, por exemplo, coisas como não poder fazer negócios com o Estado, obrigações até declarativas nesse âmbito e abrangendo até os próprios cônjuges dos titulares de cargos públicos, mas aquilo que a lei estabelece é uma coisa que se aplica a todos a partir do momento em que sejam eleitos, e aquilo que o PSD apresenta no seu compromisso de honra vai para lá daquilo que a lei estabelece, porque se a lei estabelece essa obrigatoriedade para todos os deputados, não faz sentido nós virmos prever, à semelhança daquilo que parece que o Partido Socialista faz, prever um compromisso que mais não é do que uma redundância, uma repetição daquilo que a própria lei já estabelece. Aquilo que é o compromisso de honra que é apresentado aos futuros deputados do Partido Social Democrata, vai para lá daquilo que a própria Lei 52 de 2019, que estabelece o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, já estabelece hoje, porque essa lei é aplicada a todos. No entanto, nós entendemos que a representação dos eleitores e a representação do partido, quando temos os nossos eleitos escolhidos, tem que ir um bocadinho para lá das exigências que a lei já hoje estabelece. E, portanto, aquilo que nós pedimos é que, e estabelecemos como compromisso de honra, é que sempre que alguém, por crimes que sejam suficientemente graves, é condenada em primeira instância ou depois até com trânsito em julgado, então essa pessoa deve ou suspender ou renunciar mesmo aos lugares para os quais tenha sido eleito. Uhum. E isto é aquilo que nós entendemos como fundamental para poder credibilizar o exercício das funções públicas para as quais um deputado é eleito.
Ou Carneiro, mas a montante dessas questões criminais, há outras questões, nomeadamente de natureza ética, em relação aos quais os costumes do PSD dizem nada. Vários deputados do PSD, quero aqui lembrar, estiveram, além dos do PS envolvidos e do Bloco de Esquerda, em casos quer de viagens, quer das moradas falsas, para recebimento de subsídios, eventualmente não sendo crime, são situações eticamente muito questionáveis. E quanto a isso, este compromisso de honra do PSD nada diz?
Não, o compromisso também abrangerá esses casos lá onde haja condenações em primeira instância e as penas de prisão sejam iguais ou superiores a 3 anos no seu limite máximo, pelo menos em termos de moldura abstrata. Uhum. Vamos lá ver uma coisa. Até hoje, apesar de todas as suspeições que envolvem vários deputados, não é do PSD, é de vários quadrantes políticos.
Eu sei, eu disse.
Até hoje, nós não temos ninguém que efetivamente tenha sido condenado ou quer que seja. Portanto, eu até me recordo, há relativamente pouco tempo, por exemplo, um deputado de um outro partido que tinha sido confundido com o seu irmão gêmeo. Acho que uma das questões era essa. E, portanto, nós partimos do princípio da presunção de inocência. Aliás, isso consta, está escrito na declaração de compromisso de honra, no seu preâmbulo de considerandos, é dito que nós partimos da presunção de inocência. Nós não podemos, com qualquer suspeição, achar que a pessoa deve logo renunciar ou suspender ao mandato. Isso não faria sentido. O que faz sentido é, a partir do momento em que a situação já é mais clara, é cabal, já se pode dizer com firmeza que houve um juiz, em primeira instância, que condenou alguém pela prática de um crime, não é? E esse crime tem uma moldura penal cujo limite máximo, em termos abstratos, é superior a 3 anos, portanto, estamos a falar de um crime grave. Então, a partir desse momento, essa pessoa tem um dever para com os eleitores e para com o seu próprio partido, tendo integrado as listas desse partido, de ter uma atitude que credibiliza a atuação política. E, portanto, numa primeira fase, suspende o mandato e, se vier a haver uma condenação com trânsito em julgado, então aí mesmo renuncia ao mandato. Os lugares que cada um de nós exerce em cada momento, nós somos um simples representante em cada momento. Portanto, a credibilização da democracia, dos titulares dos cargos públicos, tem que estar acima de tudo. E, portanto, nós não podemos deixar que qualquer, enfim, situação gravosa como essa da condenação pela prática de crimes possa eventualmente vir a afetar a forma como os eleitores veem os partidos políticos, o Parlamento, os órgãos de soberania. Portanto, a defesa da democracia é algo essencial. E, portanto, aquilo que nós trazemos em acréscimo à Lei 52 de 2019, que há pouco eu referia, é que nós estabelecemos já consequências também internas e de atuação das próprias pessoas que a lei não estabelece. Há pouco perguntava, por exemplo, no Partido Socialista, quem é que fiscalizava isso, não é? No Partido Socialista eu não sei, mas no PSD esta relação entre o eleito e o seu partido é fiscalizada pelo Conselho de Jurisdição Nacional do Partido Social Democrata. E, portanto, a partir do momento em que estejam preenchidos os requisitos deste compromisso de honra, nomeadamente a verificação dos factos que levam à necessidade de uma atuação do Conselho de Jurisdição Nacional do partido, então, a partir desse momento, é aberto um processo. E essa pessoa, enfim, se não tomar as iniciativas ou as diligências que se afiguram necessárias à luz daquele compromisso que ele próprio aceitou, então aí o partido também tem que tirar as suas conclusões de foro interno, não é? Naturalmente.
Uhum. Pedro Filipe Soares, o Bloco de Esquerda também já teve problemas com o recebimento indevido de subsídios, no caso dos antigos deputados Paulo da Ascensão, eleito pela Madeira, e Sandra Cunha, mas ambos os deputados renunciaram aos mandatos. Essa renúncia decorre do compromisso ético dos candidatos e dos deputados ou foi uma atitude individual e voluntária?
Primeiro lugar, cumprimentá-lo, cumprimentá-los a todos, cumprimentar também quem nos escuta, desejar um bom ano. Dar nota de que o compromisso que existe, e há aqui duas vertentes diferentes que eu creio que convém explicar, porque qualquer um dos compromissos partidários é uma vinculação do candidato, da candidata, futuro deputado ou deputada, com o partido, mas não se sobrepõe ao direito individual que decorre de uma eleição para a Assembleia da República, porque esse direito, quem toma posse, quem assume o cargo de deputado ou deputada, perante a lei, não é destituído desse cargo por vontade partidária. Creio que é isso que tem que ficar também claro desde o início, porque nenhum partido pode dizer a determinada pessoa, agora neste dia deixas de ser deputado, deixas de ser deputada. Não funciona assim, não é possível que tal aconteça.
Coisa claro, por isso há os deputados independentes depois que saem das suas bancadas.
Coisa diferente é um partido ter algum tipo de sanção à conduta de um deputado ou de uma deputada, expulsando do grupo parlamentar, eventualmente até expulsando do próprio partido, isso aí é o que o partido pode fazer. Mas o mandato de deputado ou de deputada, ele é individual, atribuído à pessoa em concreto e não decorre de uma tutela partidária, a não ser na indicação das listas a eleições e depois da sua eleição, esse é um mandato individual. Nos casos concretos que referiu, qualquer um dos dois exemplos tomaram uma decisão individual e qualquer um dos dois, sem haver nenhum tipo de consequência penal associada. O exemplo que referiu, da Sandra Cunha, ela tomou a decisão quando foi constituída arguída e não tendo sequer sido acusada. Foi uma decisão individual para, como ela própria disse, salvaguardar o seu bom nome, distanciar a situação da ação do partido e esperar que, para poder livremente defender a sua posição junto da justiça, coisa que está ainda a decorrer. E eu creio que este processo também convém nós respeitarmos os tempos da justiça, sendo que eles às vezes são incompreensíveis para nós ou até mesmo insondáveis, mas as condenações na praça pública funcionam de uma forma que atropela a justiça, não salvaguarda a justiça, porque retira direitos às pessoas. E nós aguardamos o que vai acontecer. Há várias acusações que foram formuladas na praça pública que nunca chegaram a ser acusações feitas pelo Ministério Público, que foram pura e simplesmente arquivadas, porque não passaram numa fase instrutória. Desse ponto de vista, as questões legais e mesmo éticas que são levantadas com este tipo de suspeitas, muitas das vezes são infundadas. E isto é um problema que atualmente existe.
Sim.
Agora, a lei, eu creio que é aqui importante também referir este aspecto, a lei foi melhorada em 2019, a tal Lei 52 de 2019, que o deputado Hugo Carneiro referiu. Ela foi melhorada. Ela incrementou um conjunto de obrigações de transparência, de separação de interesses públicos e privados, quer a deputados e deputadas, quer a membros de órgãos de soberania, quer a titulares de altos cargos públicos. Mas há um aspecto que nós propusemos e que nós levamos a cabo, que é a existência de um regime de exclusividade para todos os deputados e deputadas do grupo parlamentar, que não é extensível como uma obrigatoriedade no Parlamento. Porquê? Porque nós não ficamos sozinhos a votar essa nossa pretensão.
Mas pode ser um critério de escolha do Bloco de Esquerda dos seus candidatos.
Era onde eu ia chegar. Nós temos essa prática desde sempre. Todas e todos os deputados do Bloco de Esquerda estão em regime de exclusividade. Porque nós consideramos que essa é a melhor forma de salvaguardar o interesse público da promiscuidade dos interesses privados. Coisa que não quero também aqui lançar agora um anátema dizendo que quem não está em regime de exclusividade está todo debaixo de uma promiscuidade entre público e privado, não é isso, mas há um grau de transparência que se perde quando a exclusividade não é exigida para o desempenho do cargo de deputado ou de deputada, a exemplo do que é, por exemplo, para um juiz ou que é para um membro do governo. Desse ponto de vista, nós consideramos que essa exigência, que é uma exigência ética, deveria ser também uma exigência legal e propusemos isso, não tivemos sucesso nessa proposta. Mas houve um acaso, não foi um acaso, uma decisão curiosa, é que atualmente, mesmo o regime atualmente em vigor, ele deu passos atrás face àquilo que existia em 2019, com uma decisão da Comissão de Transparência, promovida por PS e PSD, que reinterpretaram o que é o atual atual regime de exclusividade da Assembleia da República. Porque, então, convém esclarecer, não é aquilo que nós propomos. Nós defendemos que todos deviam estar em regime de exclusividade, mas atualmente a lei não o defende. O que a lei diz é que quem está em regime de exclusividade tem um acréscimo de 10% no vencimento, quem não está não recebe esse 10% de vencimento. Uhum. E por isso cabe ao deputado ou à deputada escolher se está ou não em regime de exclusividade e informar disso à Assembleia da República. Ora, o que aconteceu foi que, ao contrário do que tinha sido sempre a interpretação da Assembleia da República nas décadas anteriores, foi permitido a deputados e deputadas assumirem funções no privado, ainda que não remuneradas, mas assumirem funções no privado, mantendo-se, indicando à Assembleia da República que estão em regime de exclusividade. Ora. E por isso, fazendo o que para nós é claramente uma violação da lei. No entanto, quando questionada a Comissão da Transparência, PS e PSD, com voto contra o Bloco de Esquerda, creio que com voto contra o PCP também, decidiram que não, que era aceitável haver esta possibilidade de um deputado ou uma deputada exercer funções no privado, desde que não remuneradas, e ao mesmo tempo ganhar os 10% do regime de exclusividade que atualmente está em vigor. Isto para nós é inaceitável. E foi um passo atrás até do que era um preceito que era tímido, poderia ser muito mais forte, mas pelo menos dissociava quem pretendia manter uma atividade no privado de quem pretendia estar dedicado a 100% à atividade de deputado ou deputada.
Eu quero já de seguida ouvir o João Oliveira, mas entretanto o Pedro Delgado Alves queria só responder aqui a esta questão que o Pedro Filipe Soares levantou sobre a Comissão da Transparência.
Vou ser muito telegráfico, aqui há uma discordância com o Pedro Filipe Soares desde o tempo da Comissão. Não houve uma alteração de posição. É uma matéria na qual a lei já prevê esta solução e estamos a falar de um aspecto muito específico de pessoas que exercem funções como sócios gerentes de empresas suas de forma não remunerada. Esta é uma exigência que está na atual lei. Nada temos contra, em princípio, a matéria que será avaliada. Uma alteração da lei que clarifique este aspecto, portanto, esta ideia de que é uma coisa blindada, nada disso, mas de facto o que a lei determina é que a exclusividade existe se a pessoa estiver a exercer outra função remunerada e não pode haver exclusividade, mas aquilo que falamos são pessoas que são sócias, os casos avaliados, são sócias das suas próprias empresas e são sócios gerentes e, portanto, obviamente há aqui uma função que é exercida numa atividade que é do próprio, portanto não pode descartar a participação social que tem, porque muitas vezes são sociedades até unipessoais, mas não são, contudo, remunerados. Não há aqui uma alteração de posição.
Mas então,
na medida
é que não abdicam da exclusividade?
Não há aqui, porque a questão é que abdicar da exclusividade, mas não há remuneração do outro lado, por exemplo. Um exemplo muito específico é o que foi avaliado. Pessoas que são titulares de uma empresa, por exemplo, para gestão de imóveis, que são os seus imóveis, que os têm colocados numa empresa, ao invés de os terem de fazer os arrendamentos diretamente. A pessoa não extrai dali, pela função de gerente que é aquela que desenvolvem, nenhuma remuneração. E, portanto, estariam a prescindir da atividade que se dedicam exclusivamente, que é a deputado, em prol de uma coisa da qual não retiram nenhuma vantagem. Pode haver dúvidas e incertezas, mas têm que ser clarificadas com uma alteração legislativa e não através de um parecer. E o ponto aqui da discordância é apenas que todos os registros de interesses são avaliados no início de todas as legislaturas e são vistos ao longo das legislaturas. E durante bastantes anos, aliás, as situações que agora suscitaram esta tomada de posição vinham de legislaturas anteriores. Os deputados subscreveram e preencheram o seu registro de interesses. Foi-lhes confirmado que aquilo era conforme à interpretação que vingava há vários anos. Naturalmente, a lei pode mudar, mas nós temos que aplicar a lei que está em vigor e não aquela que gostaríamos que fosse. E até dou de barato que alguns pontos que o Pedro Filipe Soares suscita até podem ter alguma ponderação para evitar dúvidas. Mas neste caso específico, não houve uma mudança de posição. Poderá haver uma mudança da lei no futuro. Não se pode retroativo. A interpretação era a que vinha de trás, porque esta questão tinha sido suscitada de outra forma antes, mas enfim, não acho que não vamos amassar os ouvintes com a dúvida jurídica.
Mas deixem-me perguntar ao João Oliveira, se começar por lhe perguntar se ele considera que o escrutínio que é feito pela Comissão da Transparência se é suficiente ou não. Qual é que é a posição do PC sobre isso?
Antes de mais, bom ano a todos aqueles que participam neste debate e a todos aqueles que nos ouvem. Eu diria que não, e diria até que a discussão sobre as questões da ética limitada à prática da aplicação da lei e à fiscalização pela Comissão de Transparência e à aplicação das sanções e ao escrutínio de quem tem uma acusação penal pendente sobre si é um aspecto limitadíssimo da concepção da ética, julgo eu, da consideração da dimensão da ética que, do ponto de vista do exercício dos cargos políticos, deve ser considerada. Aliás, parece-me que há aqui uma dimensão que é muito mais relevante do que estas, que não tem estado presente na discussão e que tem que ver com aquilo que genuinamente tem que ver com a responsabilidade que recai sobre aqueles que são eleitos políticos, que tem que ver com o cumprimento dos compromissos eleitorais com que se apresentam ao eleitorado no momento em que são eleitos. E, sobretudo, estando nós nesta altura, com eleições aqui há poucos dias, julgo que esse é um aspecto fundamental. Se as pessoas são eleitas, se há pessoas que são eleitas por outro, em função de determinados compromissos eleitorais que assumem, o cumprimento desses compromissos eleitorais deve ser o primeiro aspecto do ponto de vista da discussão sobre a ética que nós devemos ter em cima da mesa. E deixe-me introduzir este elemento. Nós temos estado a fazer discussão sobre a ética num outro plano e eu acho que este é, de facto, o elemento fundamental.
Mas é bom trazer isso à colação.
E talvez diga até... talvez consiga até contrariar muito daquilo que já foi dito antes de mim a partir de alguns elementos concretos. Eu sou deputado já vão há alguns anos e até hoje, já estou perto dos 15 anos de exercício de funções como deputado na Assembleia da República, e se eu contar pelos dedos da mão as pessoas que me pediram contas pelo meu trabalho na Assembleia da República, sobram-me dedos de uma mão. E esse talvez seja um dos primeiros problemas que temos, é que os eleitores não pedem contas àqueles que elegem.
Mas isso não devia ser logo uma iniciativa dos deputados, essa prestação de contas?
Segundo aspecto absolutamente decisivo, mas o primeiro é este. Uhum. Eu acho que o aspecto principal para assegurar que há de facto uma correspondência entre aquilo que é a expectativa das pessoas que elegem os seus representantes e aquilo que é a prática dos próprios representantes do ponto de vista do juízo ético que é possível fazer sobre o trabalho dos eleitos, essa é talvez a dimensão essencial. Se os eleitores pedissem contas aos eleitos, eventualmente nós não teríamos provavelmente tantas decisões a serem tomadas ao contrário do que se prometem à altura de eleições. E talvez esse seja o aspecto essencial. O segundo aspecto naturalmente está ligado com este e já tem que ver com a própria atitude dos eleitos. Os eleitos não têm a obrigação de prestar contas da sua atividade. Eu julgo que sim. Eu julgo e o meu partido também julga.
Mas acha que os outros partidos não entendem assim?
Eventualmente há considerações diversas, porque nós não assistimos propriamente a isso. Né? Deixe-me
não
até
sei,
dizer,
no círculo eleitoral de cada
deixe-me
um...
Até dizer, deixe-me até dizer isto, porque acho que isto talvez seja talvez até compreendido de outra forma. Há um aspecto de liturgia parlamentar, diga assim, pelo menos no grupo parlamentar do PCP, que é, no final de cada sessão legislativa, os deputados do PCP na Assembleia da República apresentam o balanço do trabalho naquela sessão legislativa. Quantos projetos de leis apresentámos, quantos projetos de resolução, quantas perguntas ao governo, quantas reuniões fizemos, quantas sessões públicas, ou seja, a nossa atividade parlamentar do ano é apresentada, normalmente no final de julho, nós fazemos o balanço do trabalho do grupo parlamentar e fazemos também no final de cada legislatura. E cada um de nós procura, no próprio distrito por onde é eleito, fazer uma prestação de contas para os próprios eleitores. Nós temos isto como prática interiorizada no nosso trabalho parlamentar e isto, e talvez diga até, como nós há bocado, como até agora tivemos muito a falar de papéis e de obrigações, papéis e papéis assinados e de compromissos e de cumprimento de compromissos, isso está presente nos estatutos do PCP, está também presente no compromisso que os candidatos da CDU assumem, quer os membros do PCP, quer aqueles que são independentes indicados pelo PCP, o compromisso dos candidatos da CDU envolve a prestação de contas para a atividade que exercem enquanto eleitos, e esse é um aspecto que nos parece que é fundamental para que possa haver esse escrutínio ético, digamos assim.
Essa accountability.
Nessa dimensão, que é talvez a dimensão mais importante, e eu sublinho muito isto. Parece-me que a dimensão mais importante da discussão sobre a ética na política é esta, é a do compromisso, é da forma como os poderes de representação são efetivamente exercidos por aqueles que são eleitos. Mais do que a questão do striptease dos rendimentos e do património, que é feita através das obrigações declarativas e das declarações de rendimentos e de património que se entregam no Tribunal Constitucional, mais do que a discussão sobre se alguém que está acusado pelo Ministério Público ou que é constituído arguido, se deve ou não, deve ser considerado, desse ponto de vista, da dimensão ética da política, parece-me que o cumprimento desses compromissos é, de facto, o aspecto essencial. E aquilo que estava a dizer a propósito desta dimensão é válida para as outras também. Deixe-me pegar aqui num exemplo, apenas por conveniência de discurso, no exemplo que deu da deputada Joana Lima, do PS, que teve sujeita àquela apreciação da sua conduta na Comissão de Transparência e que volta a ser candidata pelo PS. Eu julgo que mais importante do que termos uma lei a dizer que uma deputada nestas condições não pode ser deputada ou não pode ser candidata ou o que quer que seja, mais importante do que termos uma lei a dizer isto é saber se os eleitores do Porto, que é onde ela é candidata, é saber se os eleitores do Porto fazem um juízo crítico sobre essa questão.
Ou não.
No sentido de valorizar ou não. E se em função disso devem votar na lista do PS ou não. Na lista do Porto apresentada no PS. Porque se os eleitores fizerem esse escrutínio, nós temos o problema resolvido. E é o povo quem decide. Substituir a decisão do povo na escolha dos deputados por uma imposição legal, eu diria que não pode dar bom resultado. Não pode dar bom resultado porque por um lado procura-se retirar o poder e a competência a quem efetivamente a tem, que é o povo, que é quem escolhe os seus deputados. E por outro lado, entra-se num terreno que é um terreno muitíssimo pantanoso de saber, afinal de contas, pois, qual é o critério, qual é a medida do critério, qual é a consequência dessa medida do critério quando ela é preenchida. E, portanto, eu diria que o escrutínio e a apreciação política e pública que tem que ser feita pelos eleitores no momento em que votam, que tem que incluir não apenas o sentido político e o programa político de cada força política, mas também o próprio comportamento e a prática daqueles que são eleitos por cada uma dessas forças políticas, eu parece-me que isso é um aspecto absolutamente essencial.
Ó João Oliveira, o PCP tem um compromisso de facto mais curto, penso que muito antigo, e que prevê, além dessa questão da prestação de contas, também a imposição dos candidatos a terem de entregar ao partido a diferença entre o vencimento que tinham e o que oferem, julgo que é isso, para não haver nenhum incremento patrimonial. Isto não é uma cláusula tanto ao quanto arcaica e que põe em causa a independência dos deputados?
Não, olha, eu diria que não, eu diria que é talvez uma das salvaguardas mais importantes para que nós possamos ter este registro. Eu há pouco estava a sorrir quando o Pedro Delgado Alves apresentava o compromisso ético do PS como uma grande novidade. O nosso, de facto, já vem de 75, 76, portanto, já não é propriamente novidade. Portanto, essas coisas para nós são uma coisa quase como faz parte da nossa própria forma de ser. E eu diria que essa é talvez uma das salvaguardas principais. O compromisso não implica uma cláusula nos termos em que está a propor.
Aquilo que consta do
compromisso é aquilo que de resto já consta dos estatutos do PCP relativamente aos eleitos do PCP. É que os eleitos não podem ser beneficiados nem prejudicados pelo facto de serem eleitos. Isso significa o quê? Isso significa que temos uma cláusula para nos defendermos do carreirismo, de quem procura exercer determinadas responsabilidades políticas para enriquecer, no fundamental.
Sim, mas ninguém enriquece a ser deputado, repare, a não ser
No fundamental, esse é um, digamos assim, esse é um elemento de referência ética que está traduzido nos estatutos do PCP dessa forma, mas que procura na prática traduzir uma certa concessão da participação na vida política e inclusivamente na vida pública por via da eleição. E o que isso significa não é que tem que se entregar isto ou aquilo, o que significa que não se pode ser beneficiado nem prejudicado. Naturalmente, do ponto de vista remuneratório, tem essa consequência, que é o quê? Não há nenhum deputado do PCP que seja eleito na Assembleia da República que ganhe mais do que ganhava antes. E, portanto, do ponto de vista material, digamos assim, somos deputados desinteressados, porque desse ponto de vista ficamos exatamente como estávamos antes.
Ganha o PC, que tem uma forma de financiamento através dos deputados.
Repare uma coisa, os recursos que nós temos para a nossa intervenção política não caem do céu, né? Caem do esforço dos nossos militantes, dos nossos simpatizantes, que contribuem com o seu próprio esforço para que o partido tenha esses recursos. Aquilo que resulta desta cláusula não está colocada nesses termos, ou seja, este princípio de não ser beneficiado nem prejudicado não resulta propriamente desse objetivo de recolher fundos para o partido. Resulta é do princípio de que o eleito comunista não deve olhar para essa responsabilidade que tem enquanto eleito como uma forma de aumentar a sua remuneração, de passar a ganhar mais do que aquilo que ganhava antes. E, portanto, isso é mais do que uma consideração desse tipo. Aquilo que justifica este princípio é a definição do enquadramento da atividade do eleito do PCP e, naturalmente, da CDU.
Muito bem, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas ainda queria dar-vos a oportunidade de, enfim, rebaterem, contestarem o que entenderem alguns dos argumentos que aqui foram esgrimidos, e se calhar começava pelo Hugo Carneiro, que há mais tempo está sem usar da palavra. Hugo Monteiro, o Carneiro, de forma telegráfica, quer rebater aqui algumas das ideias que foram defendidas?
Sim, eu gostava só de chamar a atenção para o seguinte, portanto, a forma como nós colocamos o debate, portanto, inicialmente é o que fazer, não é? Este compromisso ético nesta necessidade de encontrar uma solução sobre o que fazer, o que é que os partidos podem fazer quando são confrontados com eleitos, com pessoas que exercem cargos públicos e que foram indicados ou integraram listas desse partido, quando essa pessoa é confrontada com uma condenação em primeira instância ou o trânsito em julgado. Esta é uma das componentes éticas. Ela não substitui outras dimensões éticas e, portanto, a questão do trabalho, como o João Oliveira estava agora a referir, é óbvio que é essencial. Para mim é inadmissível que haja um deputado que, tendo sido eleito, não desempenhe o seu papel. Mas isso é um pressuposto de atuação e que os partidos, e o PSD também o faz, presta contas aos eleitores sobre quais são os seus compromissos, a forma como os desenvolveram, executaram, e quem é que o fez em nome do partido, né, quem é que trabalhou nessa execução, quem é que assinou os diplomas, quantas perguntas ao governo que aqui foram referidas, as visitas no distrito eleitoral, as audições que fazemos com cidadãos ou instituições que se dirigem a nós no Parlamento para ouvir os problemas da sociedade, essas são umas das competências, mas esse é um pressuposto. Ninguém pode ser eleito partindo do pressuposto que não vai trabalhar. Isso para mim é absolutamente inadmissível. Eu quero recordar que o PSD há muito tempo faz uma avaliação exímia do trabalho dos seus deputados, ao ponto de ter já retirado pessoas das suas listas que não demonstraram o suficiente. Portanto, já aconteceu, não é de há dois anos ou de há quatro, nem de há muito tempo.
Pedro Filipe Soares, não sei se quer pegar no que acabou de ser dito pelo Carneiro ou na questão da prestação de contas, enfim, dou-lhe aqui alguns segundos.
Serei muito rápido. Eu creio que não há melhor momento para avaliação da prestação de contas de cada um dos partidos que o momento eleitoral, e por isso, como é óbvio, será as pessoas, cada um dos eleitores, que fará essa escolha no dia 30, e é importante que essa escolha seja feita com todas as consequências, avaliando tudo o que foi feito ou que não foi feito por cada um dos deputados e deputadas em que vai votar, porque convém lembrar também, estas eleições não são umas eleições para primeiro-ministro, são eleições para escolher deputados e deputadas para a Assembleia da República, que depois darão uma maioria de sustentação a um governo. Por isso, esse é algo também que falta muitas das vezes a explicar, porque a nossa informação democrática nem sempre está bem disseminada. Eu queria apenas voltar atrás para um tópico que me parece que ficou abordado insuficientemente na primeira intervenção de Pedro Delgado Alves, que se prende com as questões do lobbying. Eu queria realçar, e eu acho que este é um ponto positivo da nossa democracia, que o Parlamento português é dos mais abertos do que eu conheço. Qualquer pessoa, qualquer associação pode chegar ao Parlamento, pedir uma reunião com qualquer deputado e deputadas de qualquer grupo parlamentar e é recebida com celeridade. E isso é importante que se mantenha. Que era o contrário do que a iniciativa do lobby queria fazer, que era criar um intermediário de acesso a deputados e deputadas, que nos parece absolutamente inaceitável, porque estava na prática a criar um negócio para que escritórios de advogados pudessem agora ter mais um ganha-pão à custa de uma perda da qualidade da nossa democracia.
João Oliveira.
Queria dizer alguma coisa também sobre isso, porque parece-me que houve aqui alguns aspectos que eu acabei por já não aprofundar.
Mas tem que ser telegráfico.
Pronto, vou ser agora telegráfico. Há de facto uma regulamentação, uma teia, digamos assim, uma teia legal já densa o suficiente sobre muitos aspectos que em algumas circunstâncias, motivados por justas preocupações de transparência no exercício dos cargos políticos, dos mandatos, particularmente dos eleitos na Assembleia da República, mas também de outros titulares de cargos políticos e também de altos cargos públicos, portanto, titulares de cargos da administração pública que exercem responsabilidades elevadas, que de alguma forma, tendo essa boa motivação, acabam por criar, pois, um enredo, digamos assim, de exigências e de obrigações legais para o seu cumprimento, que depois é muito difícil de permitir, de facto, o escrutínio, digamos assim, dessa transparência de uma forma geral.
Esse é um problema
que temos de ter presente. Agora, o problema do lobbying, de facto, é um problema muito distinto. O lobbying será, talvez, se algum dia vier a ser instituído, poderá ser, talvez, um dos passos mais negativos e mais perigosos na abordagem destas questões que tivemos aqui hoje a tratar. Porquê?
Porque mas quase todos os países europeus têm esta questão regulamentada.
E é sobretudo com a experiência, com a péssima experiência dos outros que temos de refletir. Porque, repara uma coisa, o lobbying, para além de significar a legalização de uma coisa que hoje em Portugal é crime, quando nós hoje estamos a tratar, nós hoje no Código Penal, nós temos um artigo do Código Penal que se refere ao tráfico de influências. O tráfico de influências é o lobbying. A instauração do lobbying, a instituição legal do lobbying em Portugal, significa, em primeiro lugar, legalizar uma prática que hoje é crime. A par disto, o lobbying significa diminuir a liberdade de acesso e a facilidade de acesso que as pessoas hoje têm assegurado aos seus representantes, para transformar esse acesso aos deputados na Assembleia da República numa mercadoria que passa a ser transacionada num negócio do lobbying.
Pedro Delgado Alves, telegráfico, temos que terminar. Imagino que queira pegar nesta questão do lobbying.
Queria, porque eu já ganhei uma bifana, porque apostei que se falasse do lobbying alguém ia dizer que isso é a legalização do tráfico de influências, portanto já marquei pontos com a pessoa com quem fiz esta aposta, e de facto isso não é verdade. O tráfico de influências é e continua a ser crime, e precisamente porque é crime é que temos aqui um mecanismo para provar e demonstrar que há formas lícitas de contactar um cidadão, uma ONG, o que seja, com o seu decisor, e se ficar registado, podermos escrutiná-lo, é um instrumento adicional para a investigação, precisamente porque separa as águas entre o que é proibido e aquilo que deve ser permitido numa sociedade transparente e aberta, e a nota final, e dando nota de uma coisa que Pedro Filipe Soares disse que é incorreta, os escritórios de advogados ficaram expressamente proibidos nesta proposta de lei, nesta revisão final da lei, que não foi aprovada, mas estão expressamente proibidos de poder desenvolver atividades de representação de interesses, também para garantir que a função do advogado é preservada e protegida e não se confunde com o lobbyista profissional.
Muito bem, essa é uma questão que eventualmente
em duas normas, Pedro, duas.
Voltaremos numa nova legislatura, enfim, dependendo ou não das maiorias que se formarem. O Em Nome da Lei fica por aqui, mas deixo já encontro marcado para o próximo sábado, logo a seguir ao meio-dia ou a qualquer hora. Pode ouvir-nos no site da Rádio Renascença, em podcast ou em qualquer outra plataforma de podcast. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo. Em Nome da Lei.